passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, Deus amado, que oportunidade maravilhosa. Aqui é lugar do derramar das tuas bênçãos. E cada culto, Senhor, ele vem recheado pelo teu agir. E tu ages, tu falas conosco através dos louvores, através da mensagem, da tua palavra, através dos testemunhos. Senhor, aqui o lugar é teu. Tu és o principal, tudo está voltado para ti. E nós queremos depender de ti neste culto. Queremos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento esteja totalmente aberto para podermos ouvir a tua voz, a tua palavra. Que não haja impedimento algum, Senhor. E pelo teu poder, pela tua graça, nós queremos de antemão profetizar que nós vamos receber aquilo que será anunciado nesse culto. Te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
Maria Marçal, Deserto! Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E a mensagem está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, que o Senhor mais uma vez nos abençoe.
Pois é, gente, você que está acompanhando aí o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo, daqui a pouquinho, pastor Eli Alves de Souza pregando a palavra de Deus, mas antes eu quero convidar o pastor Eli para trazer uma palavra muito especial e eu quero chamar aqui a sua atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o pastor Eli Alves de Souza vai falar para todos nós neste momento.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É maravilhoso nós vemos como Deus quer que a obra cresça, se expanda, alcance vidas. E o Brasil é um território muito grande. E a liderança da Igreja Cristo em Casa, tomando uma atitude depois de 31 anos de existência desse programa, o alcance de todo o território nacional. A oportunidade que o culto alcance as pessoas que estejam no lugar mais longínquo do Brasil. Isso quer dizer que esse culto será ouvido em todo o território brasileiro. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Mas para isso acontecer, é preciso que nós estejamos abertos para abençoar. A Bíblia, lá em Malaquias 3, no verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja provisão na casa dele. Então, nós somos ensinados a sermos fiéis ao Senhor. Em quê? No dízimo e na oferta. Então isso aqui não é um pagamento. Isso aqui vai gerar recurso para que o culto cresça, alcance vidas que hoje não estão sendo alcançadas. Então, uma porta extraordinária que será aberta em cada estado do Brasil, alcançando milhares e milhares de almas. E vai ser o dízimo de cada um que é membro da Igreja Cristo em Casa. Você vai poder passar essa tua contribuição do dízimo e da oferta. Daqui a pouco nós vamos passar o número para você. E a sua fidelidade vai fazer com que vidas que estejam lá no Chuí, lá na Amazônia, lá em Mato Grosso, lá no lugar mais longínquo, divisa com outro país, mas você vai poder dizer: eu cooperei para que essa vida fosse abençoada. Ouça o testemunho, ouça o testemunho. Depois nós voltaremos.
Que é Maria José de Belfor Roxo. Um milagre que Deus fez na minha vida foi que eu fiz uma cirurgia do meu olho e o médico descentralizou o meu olho. Fiquei praticamente cega, não enxergava nem o olho do meu pastor assentada no banco. E com oração e pedindo força a Deus, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, Jesus restaurou o meu olho, colocou no lugar. Estou aqui fazendo crochê, agradecendo a Deus, escutando a melodia todo dia.
Muito bem, você ouviu? Você entendeu? A fidelidade de cada um vai dar o respaldo, a condição para que a Igreja Cristo em Casa possa se cumprir esse propósito. Então Deus colocou essa prerrogativa para, num curto espaço de tempo, termos essas condições de estar abrindo os lugares, as portas, num alcance glorioso em trazer essas vidas para a presença do Senhor. Então você pode ser um contribuinte fiel. Você pode se colocar nas mãos do Senhor e dizer: olha, eu quero estar presente nessa obra. Eu quero. Então é uma decisão muito pessoal, uma decisão sua, e nós esperamos que você entenda. E quando você viajar por esses lugares, você vai poder ouvir o culto da Igreja Cristo em Casa como você ouve aqui. Vai chegar com a mesma nitidez, com a mesma qualidade, com a mesma dimensão do que você tem recebido aqui. Às vezes você tem parentes em outro estado e a pessoa diz: ah, mas aqui eu não consigo ouvir o culto. Mas com esse trabalho, com essa expansão, você vai ser abençoado. Você vai ouvir. Então que Deus esteja te abençoando de uma forma toda especial. Contamos com a tua fidelidade. O número do Pix é 21 99907 0097. 21 99907 0097. Igreja Cristo em Casa. Se você também deseja acessar o site da Igreja Cristo em Casa, anote aí: www.igrejacristoemcasa.com.br. É só clicar no link Contribua e ali estarão os dados da conta bancária da igreja. Então aproveite e seja um mantenedor dessa grande obra. Que o Senhor te abençoe.
O Senhor é o meu pastor. que é o fim. Quando meu coração não consegue ouvir tua voz, esperarei em ti, pois sei que és fiel. Guardarei minha fé na tua palavra. Pela manhã tua bondade me desperta, posso ver o teu favor todos os dias sobre mim. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, descanso, ele é o nosso alívio, ele é alívio para a nossa alma.
Parabéns para você nesta data querida. Queremos cantar para você. Vamos cantar parabéns para você nesta data querida. Queremos cantar para você.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Mais um dia, mais uma primavera que esses lindos ouvintes completam, não é, Fábio? Para nós é uma alegria enorme poder homenageá-los, parabenizá-los e abraçá-los. Um abraço, companheiro, para todos. todos os aniversariantes de hoje. Márcia Maria Martins Guimarães, parabéns. Jean Carlos Saraiva Tobias, Cleonice Botelho de Abreu, Elvira Pereira Oliveira, Wilson Carlos Correia Varela, Nadir Pereira Miguel, a Cláudia Ferreira Alves Maciel, também troca de idade, Valmir Firmino dos Santos, Rosimere Paradela da Silva e Adriana Maria de Oliveira. Desejamos que você seja muito feliz e medite no versículo que diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Felicidades!
Digo a você que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que os montes caiam sobre ti. Você tem Cristo, que é o mais importante, está contigo a todo instante pra te abençoar. Pra te abençoar, pois só Cristo te levantará. Só Cristo te levantará. Deixe de falar em derrotas, Jesus te garante. Cessar as ondas do mar. Do mar. Você tem Cristo, que é o mais importante, está contigo a todo instante pra te abençoar. Pra te abençoar.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do Zap Zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, vamos orar nesta noite. Temos aqui vários nomes, uma lista com o nome dos nossos queridos ouvintes. Lembrando que muita gente neste momento que ouve o culto da Igreja Cristo em Casa necessita das nossas orações, mas não terá um nome divulgado aqui. Não tem problema, é só você dobrar o seu joelho. Se você não tiver essa condição, eleva o seu pensamento até o trono da graça de Deus, que com certeza ele estará atento ao teu clamor, tá? Em Números 20, 16 diz: mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Deus é poderoso para te livrar e te tirar de qualquer situação. Deus pode todas as coisas. Se você crer, você verá a glória de Deus. Estaremos orando por Matias Lima, de Petrópolis, que pede oração por toda a sua família. Roberto Trajano pede oração pela vida espiritual. A irmã Maria da Graça, de Realengo. Oraremos também pela Jupira das Neves, de Arsenal, São Gonçalo, e toda a família. Conceição, de São Gonçalo, pede oração por toda a família, o esposo Alexandre. Beatriz pede oração pela sua vida espiritual. O Jair Fernandes, de Queimados, pede oração por sua família e a esposa Maria Rita. A Gilca Nunes, de Rio das Ostras, também necessita das nossas orações. E a Sulamita, de Rocha Miranda, pede oração pela dona Dulce, que está doente. Quem estará orando ao Senhor nesta noite é o pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, mais uma vez nós estamos diante de Ti. Senhor, e ao ouvir cada pedido de oração, nós cremos que esses pedidos foram movidos pela fé. Muitos desses pedidos, as pessoas estão trazendo a Tua presença um tanto quanto decepcionadas. Já bateram em tantas portas, as portas não se abriram, receberam um não, foram tratadas de qualquer maneira. Mas quando a pessoa confia em Ti e se achega à Tua presença, Tu falas: clama, clama a mim e eu te responderei. Eu vou anunciar para você, eu vou te mostrar. Eu vou te levar ao encontro de coisas grandes e firmes que você ainda não sabia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu ouves e Tu trazes aquilo que cada um precisa. Quantas pessoas, Senhor, que receberam palavras dizendo que o problema que está enfrentando não tem mais solução, não tem mais jeito, que a enfermidade não tem mais jeito, que o problema não tem como ser resolvido. Mas essa palavra não procede de Ti, Senhor. Por isso a Bíblia vem mostrar para nós que nós precisamos saber esperar a última palavra. A última palavra vem de Ti. E quantas vezes que o homem traz uma palavra de não pode e Tu estás falando: eu te curo, eu te livro, eu te levanto, eu te transformo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tu és o Deus que age dessa forma, Senhor. Tu não és levado pela incoerência do homem, pela palavra de desânimo do homem. Tu não és levado pela palavra de entristecimento, aonde a pessoa não vê como sair do problema. Não. Quando Tu ouves, Tu trazes a resposta certa. Às vezes a resposta não é aquilo que nós esperávamos, mas a Tua resposta já vem determinando o milagre na nossa vida. E nós não temos como discutir contigo. Nós não somos chamados a discutir o problema contigo. Nós alcançamos a vitória, o livramento, a bênção, quando nós aprendemos a fazer aquilo que Tu estás falando conosco. E isso envolve fé e obediência. Então que nesse culto, Senhor, as pessoas sejam esclarecidas na fé e na obediência. Nós não temos que gritar contigo, nós temos que aprender a te obedecer. A fé nos leva a superar as dificuldades, as vicissitudes da vida. E nós somos renovados, restaurados, totalmente restabelecidos pelo teu poder. E a tua graça vem ser abundante sobre a vida de cada um de nós. De antemão, Senhor, nós já estamos agradecendo o milagre que vamos receber de ti nessa noite, nesse culto, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos aqui juntos. Esse culto é um culto muito especial. O nosso cuidado é para que o Senhor fale com você, que você entenda, receba a palavra através dos louvores, receba através das orações, receba através da leitura bíblica e da explanação da mesma. Esse é o objetivo, que você possa entender a palavra e a cada dia crescer em graça, crescer em conhecimento, ser aquela pessoa abençoada, porque o Senhor tem interesse de te abençoar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer operar um milagre na sua vida. E nós vamos falar um pouquinho de família. Com certeza você esteve em família, reunido no Natal, depois, mais uma vez, reúne a família na passagem de ano. E na passagem de ano a gente ouve tantas pessoas dizendo: Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. E às vezes a pessoa se esquece que a Bíblia vem trazendo uma série de recomendações para que nós vivamos bem. Por exemplo, a Bíblia vem falar através do testemunho de Paulo, dizendo: olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ainda Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que as coisas velhas precisam passar, deixar para trás, jogar fora. E se nós queremos realmente um feliz ano novo, é preciso que nós nos desvencilhemos das coisas velhas. Não tem como viver algo novo com a nossa vida cheia de mazelas, cheia de rancor, cheia de ira, cheia de situações que quebram a comunhão, que principalmente atrapalha a nossa vida com Deus, atrapalha o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria de falar com vocês da vida familiar, porque a família é um lugar próprio para nós darmos o testemunho que somos pessoas transformadas pelo poder de Jesus. O casamento é uma coisa muito séria, e hoje nós vemos famílias sendo dilaceradas, lares sendo dilacerados, filhos que passam a ser criados por terceiros. Por quê? Porque o casamento ficou desgastado e chega às raias da separação. Quando o casal pensa em se separar, separação não é solução. Separação é um pensamento levado pelo inimigo que tem pressa de destruir a família. E a separação está dizendo: surgiu um problema e nós não tivemos condição de resolver. Então, veja, foi dilacerada a família. E cada um dos cônjuges pensa em si mesmo. não pensa nos filhos, não pensa. Não pensa na atitude que está sendo tomada e não pensa no reflexo negativo que vem de uma separação. Quando você abre em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, você encontra o Senhor dizendo, e por isso está lá o texto, disse o Senhor Deus. Então, quem diz aqui é o próprio Senhor, é o próprio Criador. E o que, que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Então, observe. Deus preparou o melhor para o homem. E Deus marca esse encontro do homem com a mulher. E ali a pessoa começa a sentir no íntimo, no emocional, no âmago do ser, algo especial. O amor começa a surgir, o amor começa a ser cultivado. E aí, quando ele olha para aquela ajudadora que o Senhor trouxe para esse primeiro encontro, ele diz, olha, essa aí é a mulher dos meus sonhos. Mas para acontecer o casamento é preciso que ela também sinta. Mas é interessante que quando Deus marca esse encontro, Deus já vai trabalhando no coração dos dois. A fase de namoro é uma fase de conhecimento. A fase de namoro é a fase para que o entendimento cresça e a pessoa entenda que aquela outra pessoa é alguém especial que Deus mandou para completar a nossa vida. É onde dizem que as metades se encontram e aí formam o inteiro. Então o Senhor, ele tem alguém especial que vai completar a nossa vida. Casamento é um milagre. Porque nós nos casamos com uma pessoa que foi criada em outra família e às vezes uma criação totalmente diferente da nossa e a gente casa e dá tudo certo. É já um milagre de Deus. Casamento abençoado não é casamento que não tem problema. Todo casamento passa por problema. Acontece que quando o casal se respeita, se ama, é uma coisa que já no princípio eu quero falar para vocês, o respeito não pode acabar no casamento. Não é porque é esposa que o marido pode falar o que bem entende. E também a mulher também não pode falar qualquer coisa para o marido. A mulher precisa aprender a respeitar o marido e o marido precisa também respeitar a esposa. Esse respeito precisa caminhar em todo o tempo da vida do casamento. É o que o Senhor ensina na palavra. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa. E quem ama, respeita. Quem ama, não trata mal. Quem ama, não tem palavra e nem procedimento leviano. Quem ama, vai sempre ter uma palavra de carinho. E muitas vezes, quando o outro não está bem e fala alguma coisa desagradável, quem ouviu procura ficar calado para não piorar a situação. E a Bíblia diz em Provérbios que muitas vezes ficar calado, o homem calado parece um sábio. Então é preciso que nós entendamos isso. Porque quando você responde e o outro está de cabeça quente, gera uma confusão. E o inimigo, ele apronta isso aí, para que dentro de casa vire um campo de batalha. Deus quer isso? Não. Não. Então Deus não está fazendo com que o nosso casamento dê mal. O nosso procedimento vai piorando a situação. Se a pessoa tratasse mal a moça quando começa o namoro, qual era a atitude dela? Ou do próprio rapaz. Se a moça não ouve o rapaz e não tem comunhão, como é que vai se casar? Agora, por que que depois, no casamento, a pessoa diz que não tem tempo mais de ouvir a esposa? Ou a esposa dizer para o marido, eu não quero ouvir o que você tem para falar, não. Ou por que que antes não era assim? Por que que no namoro se conversava tanto? Eu tenho 4 filhas. E eu sempre observava, começava a namorar. Lá em casa tinha hora para sair. E tinha um despertadorzão que despertava 10 horas da noite. E quando despertava 10 horas da noite, eu não precisava nem chegar lá dizer para eles, acabou o tempo. Então o rapaz já dava boa noite para ir embora. E aí, né, a filha ainda dizia assim, vou levar ele ali no portão. E eu estou antenado. E eu ainda ouvia falar assim, quando você chegar em casa, liga para mim dizendo que você chegou bem. Aí o rapaz ia embora para casa dele. Depois, quando ele chegava em casa, ele dizia, cheguei, viu, estou bem. Mas para ele falar que estava bem, aí eu observava. Dava 1:30, 1 hora da manhã, ainda estão lá na ligação. Tudo para dizer que chegou bem. Então tem conversa que não acaba mais, né? E nunca se consegue botar a conversa em dia. Por que que depois do casamento essa conversa acaba? O diálogo acaba? A Bíblia diz que diálogo acaba quando não há comunhão. Então, família, precisa haver comunhão. O marido precisa ter tempo para ouvir a esposa. E a esposa precisa ter tempo para ouvir o marido. Se não houver acordo entre o marido e a mulher, os filhos vão sofrer as consequências. Por quê, pastor? Porque os pais são o primeiro exemplo que os filhos estão acompanhando. E na Bíblia, você não vai encontrar versículo dizendo, faça o que eu mando e não faz o que eu faço. Não tem isso, não. Não tem, não. A Bíblia é um manual que nos ensina como deve ser o nosso procedimento. E se você quer ser um verdadeiro servo, se você quer ser uma verdadeira serva do Senhor, o seu exemplo começa dentro de casa. Então você vai encontrar na Bíblia o plano perfeito para uma família. Plano perfeito. Então a gente sabe muito bem, Deus deu tarefas à mulher, Deus deu tarefas ao homem. Eu creio que dentro do que o Senhor fala na Bíblia, a administração da casa pertence à mulher, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, provérbio vem falar isso para nós. Então a mulher sábia edifica a casa. Mas o homem não é parasita, o homem não é governado pela mulher. O homem é o cabeça do casal. Então, enquanto a mulher conduz a casa, o homem conduz a família. Então, a direção da família é do homem. E a direção da casa é da mulher. A administração da casa é da mulher. Porém, muitas vezes, quando nascem os filhos, às vezes o homem quer deixar tudo a cargo da mulher. E quando a mulher diz, olha, eu estou precisando de uma orientação com o Joãozinho, não aguento mais falar com o Joãozinho. E o marido sabe qual é a resposta dele? Faz o que você quiser. Faz o que você quiser com o Joãozinho. Mas não é assim. O filho é dos dois. E a disciplina, o acompanhamento, a orientação, o ensino, precisa partir também dos dois. Diga-se de passagem que, na maioria das vezes, o homem sai cedo para trabalhar. Hoje, infelizmente, devido à necessidade financeira, a mulher também sai para trabalhar. E, às vezes, deixa o filho na creche, deixa o filho com a babá em casa, deixa o filho com a ajudadora que está em casa. E nem sempre essa pessoa vai ter o mesmo cuidado do pai e da mãe. Então esse cuidado precisa ser filtrado. Você precisa acompanhar o seu filho. Hoje tem perigos dentro de casa. A internet está aí, ó, ensinando um bocado de coisa que não deve. E hoje, às vezes, o celular é o babá da criança. Ou é a babá. E o Senhor vai ficando de lado. Às vezes, até com a situação que a pessoa coloca como problema, eu estou muito preso no trabalho, muito preso nisso, naquilo, tudo externo, tudo fora. Aí a pessoa diz, por que que não está indo ao culto? Se a pessoa não vai ao culto, não está sendo alimentada. Se não está sendo alimentada pela palavra, pelos louvores, como é que anda a vida espiritual? Será que a vida espiritual da pessoa que não vai ao culto é a mesma? Está no mesmo grau, está no mesmo patamar do que aquela pessoa que está na igreja, que está no culto, que está recebendo, que está adorando ao Senhor? Com certeza não. A Bíblia diz para nós conhecermos a Deus. Mas a Bíblia também diz para nós prosseguirmos nesse conhecimento com o Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus precisa ser contínuo. É aí que vem o crescimento espiritual, o amadurecimento. E às vezes a pessoa troca o culto por coisas sem nenhum valor. Não há nada mais importante na nossa vida do que irmos ao templo para cultuar ao Senhor. O próprio Senhor diz, a minha casa, ela será chamada casa de oração. Não é casa de encontro, casa de namorico, casa de bate-papo, casa de venda de carro, casa de venda de perfume. Não, é casa de oração. Eu paro um pouquinho, abro um parênteses aqui, e vamos pensar assim, o que que me leva ao culto? Por que que eu vou ao templo? O que que eu vou fazer lá? Eu vou porque eu tenho necessidade de entregar alguma encomenda a um outro irmão, outra irmã? Eu vou porque eu preciso ver fulano, que eu preciso falar com ciclano lá? É esse o motivo? Não, o motivo de estar no santuário é adorar ao Senhor. Às vezes a gente vê pessoas que vai para o templo, mas não passa do pátio. Já senta lá numa roda e fica conversando o tempo todo, o culto acaba e a pessoa não chegou no santuário e não recebeu nada. E se perguntarem, você foi ao templo? Fui, mas você recebeu do Senhor? Não, eu fiquei conversando com o irmão e não deu tempo de eu ir para o santuário. Quando não, a pessoa conversa no próprio santuário. Não presta atenção na palavra, não presta atenção nos louvores. E outra coisa, já pega o celular e dá para o filho ficar se distraindo no celular. Então, celular é para estar vendo na hora do culto, com joguinho e etc., no santuário. As coisas estão no lugar errado. Mas sabe por quê? Porque dentro de casa, às vezes os filhos não sentam à mesa, a pessoa já não se reúne, né? Sentado à mesa, como diz o Salmo 128, sentado ao redor da mesa. Tem muita família que já não pratica mais isso. Por quê? Porque na hora do almoço, na hora da janta, o Joãozinho está com o celular lá, sentado num cantinho de casa, e quando a mãe diz, Joãozinho, vem almoçar, vem jantar. Agora não, irmão. Agora não, mãe. Daqui a pouco. Por quê? Porque ele não consegue deixar o celular. Então já está viciado no celular. Nós precisamos ensinar em família que tem hora para tudo. É o que a Bíblia fala em Eclesiastes. Há tempo para todo propósito, mas a pessoa não sabe entender isso aí. É preciso que nós entendamos que há propósitos que nós precisamos colocar diante do Senhor. E esse tempo não deve ser quebrado. Da mesma forma que a gente precisa trabalhar, eu não vivo para o trabalho, eu trabalho para viver. Então eu não sou escravo do trabalho, mas às vezes a pessoa bota a culpa no trabalho quando a culpa não é do trabalho. E às vezes gera até uma mentira. A pessoa diz que está no trabalho, mas não está, está fazendo outras coisas. Não, mas vou falar que estou no trabalho porque não tem discussão, trabalho é trabalho. E a mentira não procede de Deus. A mentira vem do outro lado, procede do maligno. Então nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus ou a vontade do maligno? Nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque às vezes nós proferimos coisas que não agradam o coração de Deus. E eu, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia ensina que nesse propósito, nesse plano que Deus tem com a família, um grande propósito que Deus tem para a família é a santidade. E o que é a santidade? É o estreitamento da comunhão com Deus. Isso é a santidade, é o crescimento espiritual. Então você fala que houve conversão na sua família, você se converteu, sua esposa se converteu, seus filhos se converteram. Mas há crescimento espiritual? Há santidade? Ou dentro de casa vale tudo? A bênção de Deus na sua vida começa em casa. Quando você olha lá em Josué, Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que eu posso falar isso da minha casa? Será que você pode fazer essa declaração na sua casa? Ah, eu sirvo ao Senhor, minha esposa não sei. Eu sirvo ao Senhor, meus filhos, cada um tem uma cabeça, eles fazem o que bem entendem. Mas você é o sacerdote da tua casa. Você é responsável pela sua família. Deuteronômio 6, sabe o que é que diz? Ensina a criança a palavra. De manhã, de tarde, à noite, pela madrugada, ao deitar, ao se levantar. Em todo tempo, ensina a criança. E aí o que a Bíblia diz? Quando se tornar uma pessoa já idosa, madura, não vai se esquecer do que aprendeu com você quando era criança. Então veja, a palavra, Deus tem todo o cuidado para nos ensinar como deve ser feito. E por que que não acontece? Porque muitas vezes nós somos negligentes. Nós agimos da forma que nós entendemos. E às vezes há uma liberdade excessiva para os filhos e acaba que os pais perdem a autoridade sobre os filhos. Perdem. Quando você olha em Lucas, a parábola do pródigo, aquele pai permitiu uma coisa que o filho ainda não tinha direito, a herança. Mas aquele pai, ele sabia o alimento que havia passado para o filho. Então, desde quando aquele filho saiu para conhecer o mundo, porque foi para isso que ele saiu de casa, ele estava cansado dentro de casa, enfadado, achando que a casa estava pequena para ele, os pais e o irmão, foi embora, foi viver no mundo. Enquanto ele tinha dinheiro, parecia que ele tinha amigo. Mas e depois? Os amigos foram embora porque o dinheiro acabou. E onde ele foi parar? Na lama. Mas aquele pai tinha certeza que pelo exemplo de vida que ele aprendera com os pais dentro de casa, aquele filho ia voltar. E ele tinha tanta certeza que todos os dias, eu creio, ele chegava no alpendre da casa, olhava até a vista se perder no horizonte, olhava para o longo do caminho e no coração tinha uma certeza: qualquer dia desse meu filho vai voltar. E o filho voltou. Chegou a estar na lama. Às vezes a pessoa vê alguém na lama, alguém no fundo do poço e diz assim: fulano não tem mais jeito. Não tem solução, não tem problema que o Senhor não possa resolver. Então a pessoa diz: não tem solução. Como não tem solução? Deus não é como um de nós. Às vezes a gente se depara com situações que a gente pensa que não tem solução, mas tem solução. Então, olha, é preciso haver espiritualidade dentro da nossa casa. É preciso haver respeito dentro da nossa casa. É preciso haver discipulado com os nossos filhos dentro da nossa casa. Então, dentro da nossa casa, É preciso que nós aprendamos a conduzir a nossa família a saúde espiritual. Se eu não estou ligando para o que acontece dentro da nossa casa, como é que eu vou querer vida espiritual dos meus filhos, da minha esposa, do cônjuge? Como? Como eu vou querer vida espiritual? Se eu sou um servo, eu preciso me preocupar com isso. E o Senhor nos ensina na palavra. Então veja, Deus não trouxe qualquer pessoa para estar do nosso lado. Deus trouxe uma pessoa para ser bênção do nosso lado. Então o marido precisa ser bênção na vida da esposa e quando surgirem os filhos, ser bênção na vida dos filhos. E a esposa? De igual modo. A esposa precisa ser bênção na vida do marido e na vida dos filhos. E os dois terem harmonia para orientar os filhos no verdadeiro caminho. Harmonia, sabe o que é harmonia? Comunhão. Se a minha esposa está disciplinando lá minha filha, deixa ela lá disciplinar. Se ela me chamar, se ela me pedir socorro, aí eu posso intervir. Mas se ela não me chamou, é sinal que ela está se sentindo bem lá na orientação que está dando a filha. Então, não pode a esposa dar uma orientação e o marido chega da outra. Uma corrige e outra tira da correção. Não pode, irmão. Então veja, é muito importante que o plano de Deus se cumpra na família. É muito importante haver a santidade na família. É muito importante o discipulado dos filhos na família. Isso vai gerar o comprometimento, a vida espiritual. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Confia no Senhor. O Senhor ainda pode transformar a sua casa, mudar o sistema da sua casa, e você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Toma atitude. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz.
Quer trazer pra você.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.